CBN Pets, com Franciele Tien.
Bem-vindos ao CBN Pets, agora 10 horas e 4 minutos, trazendo informação sobre o seu bichinho de estimação, que é um membro da família. E hoje eu quero falar sobre se o calor deixa as pessoas irritadas, quanto mais os animais. Mas não é só o calor, não. É com o calor que nós vamos perceber que os nossos pets têm alguns probleminhas de saúde. E sobre esse assunto, eu vou conversar com o médico veterinário Marcelo Benedetti. Bem-vindo à CBN.
Obrigado.
Marcelo, o que pode se perceber no calor com os pets de problemas de saúde?
É que no calor aumenta muito o passeio, né? O pessoal fica mais animado para levar os pets a passear. E nesses passeios você consegue observar algumas alterações, como o andar do animal diferente, um animalzinho mancando, né? Claudicando. Então, nesse passeio é possível observar essas alterações.
E essas alterações trazem problemas ortopédicos, isso?
Algumas sim, né? Por exemplo, o cachorro rebolando. Todo mundo acha lindo o animalzinho rebolando, né? E isso pode ser um problema no quadril, né? Uma displasia coxofemoral. Ou talvez o animalzinho também, quando ele sai andando mais rapidinho, ele sai pulando como coelhinho, né? Que a gente fala. Pode ser também um problema de joelho, um problema de quadril também. Então, essas alterações podem ser observadas. E normalmente elas são observadas pelo tutor, né?
Uhum.
Que observa para iniciar um tratamento o quanto antes que isso gere dor.
Esses problemas geralmente aparecem em cães menores, cães maiores ou independente?
Independente. Essa situação de rebolando que eu falei, normalmente uhum. É em cães maiores, que apresentam o problema da displasia.
Que a gente fala que ele não anda, ele desfila, né? Ele dá um passinho na frente do outro.
Exatamente, né? Parece lindo. Uhum. Quando você vê ele rebolando, você fala, ó, que coisa bonitinha. Mas, na verdade, não é legal, não.
Uhum.
Ele tá com algum problema ali no quadril. Quando ele não está representando dor, é o próximo passo, né? Porque uhum. Se ele já está tendo esse rebolado, é porque ele está compensando de alguma forma a parte ortopédica dele para que não tenha dor. E o pulandinho, que eu falo, tipo coelhinho, né? É normalmente apresentado em cães menores, que apresenta o problema em patela, problema em ligamento cruzado, joelho, né, em geral.
Esse é um problema genético ou ele adquire com o tempo por causa do peso, a qualidade de vida dele?
É tanto uma coisa quanto outra. Ele pode vir com uma predisposição devido a doenças, né, devido à raça. Tem algumas raças que são predispostas a apresentar algumas doenças, mas ele pode adquirir. Os pisos lisos das casas hoje em dia, ela pode ser um fator que possa desenvolver o problema do quadril, por exemplo. Do joelho, às vezes o animalzinho pula muito, ele pode acabar desenvolvendo probleminha no joelho, de rompimento de ligamento. Então, assim, pode ser tanto genético quanto adquirido.
E como prevenir isso? Tem uma forma de prevenir?
Quando observado, a prevenção é basicamente os cuidados em casa, né? Evitar que o animalzinho pule muito, que ele... Se você tem um piso mais liso em casa, tentar colocar tapetes antiderrapantes em lugares onde ele anda bastante, por exemplo, corredor, evitar que ele suba nas mobílias, né? Tentar amenizar esse impacto para que ele não desenvolva a doença, né? Mas observou os primeiros sinais, já encaminhar para um veterinário de confiança para que ele faça o diagnóstico e inicie o tratamento o quanto antes.
Dá para detectar isso bem cedo?
Dá, justamente com esses sinais, né? Por exemplo, o rebolado é o primeiro sinal que o animalzinho apresenta numa displasia, por exemplo, né?
Uhum.
E o andar pulando de coelhinho, eu tô falando basicamente dos problemas de joelho e quadril, né? Mas assim, notando o animal com uma rotação um pouquinho diferente no membro, já dá para notar, já é um início, né?
Uhum.
Então, notando esse início, já buscar atendimento veterinário.
No atendimento veterinário, quais são os procedimentos feitos?
De início, a gente faz uma palpação para ver qual que é o início, qual que é o nível de dor ou se existe alguma luxação, né? E é encaminhado para exame de imagem. Nesse exame de imagem, a gente nota se realmente tem alguma alteração ortopédica ali, óssea, né?
Uhum.
E aí, constatando essa alteração, encaminhamos ele para tratamento de fisioterapia.
A fisioterapia para cães funciona da mesma forma que para humanos? Ela é diferente? Quais são os tratamentos que a fisioterapia traz de benefício para esse animal e de que forma ela é feita?
De início, quando o animal chega com dor, a gente trata com relaxamento, com protocolo de analgesia, tudo utilizando equipamentos de fisioterapia, né? Quando necessário, fazemos o uso da medicação. Mas tem a eletroterapia que a gente utiliza para controle de dor, magnetoterapia que auxilia na questão do relaxamento, fototerapia para fazer a reparação tecidual. Então, a fisioterapia, ela acrescenta dessa forma.
Existem outras doenças também que possam aparecer nessa parte óssea do animal e que o calor também ajuda a mostrar?
Seria distorção de ombro. Na verdade, assim, todo o processo de caminhar que você vai levar o animalzinho para andar e observa ele de alguma forma diferente, isso auxilia ao diagnóstico precoce.
Uhum. Doutor, e como que ele pode observar, além desse cruzamento de pernas, desse caminhar? É bom que o tutor preste muita bem atenção no animal também dentro de casa?
Também, porque o dentro de casa, eu até brinco quando o animalzinho vem para a sessão, que eu acompanho durante uma hora, né, o animalzinho. Então, eu dependo muito do relato do tutor.
Uhum.
Então, esse período dentro de casa, o subir na mobília, você vai notar diferença nele, o deitar, às vezes o coçar muito, mordiscar muito as patinhas, morder o rabo. São sinais de que às vezes ele está tendo alguma dormência, algum sinal diferente nesses membros, nessa parte do corpo, o que demonstra às vezes um pouquinho de dor ou alguma alteraçãozinha que precisa ser avaliado.
Além da fisioterapia, a acupuntura também auxilia?
Auxilia muito. A acupuntura, ela é um tratamento que pode ser utilizado como único tratamento, né?
Uhum.
Controlando dor também, estimulando o animalzinho a voltar a apoiar quando ele deixa de trabalhar ou de apoiar o membro, né?
Uhum.
A acupuntura pode auxiliar a ativar esse membro.
Uhum. Ela não ativa, ela não alivia a dor, ou ela alivia a dor também?
Alivia, a acupuntura tem uma técnica que a gente alivia muito dor. A acupuntura, ela trabalha com a gente fala sedação e estimulação.
Uhum.
Então, em alguns pontos a gente estimula, né? Faz o ativação, e em alguns pontos a gente seda, que faz alivio de dor, faz alivio de, às vezes, um órgão que está muito ativo, por exemplo, um estômago que está com muita secreção. A gente pode utilizar a acupuntura para aliviar esse processo de nervo, para aliviar essa musculatura.
A acupuntura faz tão bem para o ser humano, para o animal. A gente fica quietinho, mas o animal ficar quietinho é fácil?
É muito mais fácil do que vocês imaginam. O paciente...
Porque são, né, agitados e querem levantar e querem...
Mas eles se comportam bem. Na maioria das vezes, alguns pacientes a gente precisa reposicionar agulhas, né? Tipo, eles se chacoalham, às vezes no meio da sessão eles se chacoalham, jogam tudo pro ar, a gente precisa recolocar as agulhas. Mas eles se comportam, são bem, bem cooperativos.
Nessa época do ano, tem aparecido bastante cães com problema de articulação para você?
Aparece bastante, justamente pelo observar ele caminhando, né?
Uhum.
Que eles notam, ele estava caminhando assim e acabei notando que não é o normal. Então, aparece bastante.
Tem alguma história de algum pet que chegou até você que é interessante, que passou por todo esse processo, fez fisioterapia, fez acupuntura e hoje está zerado, vamos dizer assim?
Tenho paciente, tenho, na verdade, um que ele era bem ativo, bem bagunceiro, e ele extravasou e sofreu uma hérnia de disco. E aí
essa hérnia de disco já dói pra gente.
Dói muito. E aí o nome dele é Tom, né? Tom Cruise, porque ele é um Missão Impossível. E aí a gente fez o tratamento, ele perdeu total o movimento das perninhas, a gente iniciou o tratamento com a fisioterapia e a acupuntura. Aí depois passamos para hidroesteira, né? Uma terapia aquática para caminhar na água. E aí hoje ele está 100%. Nesse meio do caminho, o Tom, ele ainda conseguiu cair da sacada.
Ai.
E aí a gente precisou voltar alguns passos para poder auxiliar ele, mas
agora
hoje...
Agora você entende por que missão impossível.
Missão impossível. A tutora colocou, fez uma barreira na frente da escada e às vezes ele consegue ultrapassar essa barreira e subir a escada. É a missão impossível dele. O que a gente proibiu foi subir a escada, principalmente, né? Pra que ele não tenha uma lesão maior. Uhum. Mas mesmo assim, às vezes ele consegue ultrapassar a barreira e subir.
Ele é um cãozinho novo, já tem uma certa idade?
Ele tem 11, ele tava, acho que, indo pra 12 anos.
É, ele já é bem...
Já é um senhorzinho. Mas é um senhorzinho que não sabe que tem 12 anos, porque ele acha que é um garoto.
Ele tem uma raça definida?
Ele, né? Parece ser uma mistura de pitbull, mas ele é SRD, é sem raça
sem
definida.
Sem raça definida. Parece que eles são mais ativos do que os outros cães.
São. Olha, o Tom, eu vou te falar. Eu atendo animais mais jovens que ele, que são bem mais tranquilos. Ele é bem agitadão.
O tratamento com a água, tem muitos cães que tem que ser utilizado. Isso é comum? Como que é feito esse tratamento também?
O tratamento na hidro é um tratamento bem simples. É uma esteira que a gente utiliza água por cima para aliviar o impacto, né?
Uhum.
A hidroesteira a gente usa principalmente para reabilitação, para pacientes que tiveram algum problema de coluna ou em algum membro, que deixaram de apoiar esse membro, deixaram de utilizar esse membro. Então, a gente faz a reabilitação na água porque a água ela alivia o impacto.
Uhum.
Então, diminui bastante o impacto no chão, fazendo com que o animal tenha mais confiança em apoiar. A hidro também é utilizada para pacientes obesos,
uhum.
que às vezes precisam emagrecer, precisam fazer caminhadas, mas também uma caminhada muito excessiva pode prejudicar a articulação devido ao sobrepeso. Então, a hidro auxilia também nesse ponto.
A fisioterapia não era muito conhecida para animais. Hoje em dia, as pessoas aceitam muito mais essa área dos pets e entendem que é necessário e é preciso?
Tá sendo implantado ainda esse conhecimento na cultura, né? Mas os meus clientes estão tendo uma boa aceitação. O pessoal entende que a físio ela é um tratamento bem eficaz e que auxilia muito, principalmente, nos tratamentos ortopédicos e neurológicos, né? É um paciente que opera tanto a coluna, né? Paciente neurológico, ou que opera ali joelho, quadril, que é paciente ortopédico. É muito importante fazer esse acompanhamento, assim como nós, né?
Uhum.
Nós, quando operamos alguma parte do corpo, depois a gente vai para uma físio, né?
Uhum.
Sei lá, operamos o cotovelo. Precisamos fazer físio para poder adquirir a mobilidade novamente, né? E os cães da mesma forma.
Uhum. Ainda voltando ao assunto dos passeios, né, com cães e as alterações ortopédicas, o que mais nós podemos falar sobre isso, doutor?
Então, os passeios também, fugindo um pouco da parte de físio, né, da parte, mas lembrando sempre que é importante controlar o horário desses passeios, né?
Uhum.
Nós estamos, normalmente quando a gente vai fazer esses passeios, nós estamos com calçados, né, os uhum. animais não. Então, sempre pôr a mão no chão para sentir um pouco a temperatura, para que eles não queimem os pezinhos, as mãozinhas deles, né?
Uhum.
Então, sempre controlar muito a temperatura, fazer uso de antipulgas, anti-ectoparasitas, né? Para que eles não adquiram doenças referente a isso. E deixar o seu paciente, seu cachorrinho se divertir no passeio também, né? O passeio é para exercício, mas também para desestressar. Levar ele para dar uma corridinha, quando não tem alterações.
É interessante que nós temos aqui no Ecopark, na região oeste, tem um local que é para os cães brincarem mesmo, tem brinquedos para eles. Até aqueles que têm os cães assim que não são muito sociáveis, tem um espaço também para eles. Esses espaços que já são adequados para eles, é importante também levar para eles poderem se soltar, extravasar?
Com certeza, inclusive para interagir, né? Para eles se... conhecerem amigos, né? Brincarem com outros amigos. Muitas vezes, quem vai nesses ecoparques normalmente mora em prédios, né? Precisa levar os animais para ter um contato com a terra, com a grama, que é bem importante também. Então, é legal para dar aquela interagida com outros animais. É bem importante.
A gente fala da questão deles andarem na grama, na terra, e que, né, nesses períodos de subir, né, descer, cair de escada, pode aparecer esses problemas, né, mostrar o que estava mascarado, às vezes, muitas vezes, problemas de articulação. Mas cachorros e gatos, muito tempo parados também, pode aparecer problemas ortopédicos?
Pode, eles, na verdade, da mesma forma, eles acabam ficando atrofiados, né?
Uhum.
Eles ficam com a elasticidade mais diminuída. Eu gosto de levar sempre pro nosso lado, né? Uhum. Vamos pensar a gente quando fica muito tempo parado. Fica tudo travado. Os animais também têm isso. O que que acontece quando a gente fica muito tempo travado? Começa a doer as articulações, começa a ter... A gente perde um pouco a musculatura, então a gente... Os animais acabam também perdendo essa musculatura, tendo chance de ter problemas ortopédicos em geral.
Falando nisso, cães obesos. Tem aparecido muito cão obeso com probleminha aí no andar?
Tem, bastante. Inclusive, problemas de articulação, artrose, artrite, joelho. Acomete muito o joelho porque sobrecarga. Cotovelo também, aparece bastante cães com problema de luxação de cotovelo, ombro, dor no ombro, dor na cervical. Pacientes obesos, a obesidade, ela é uma doença, né?
Uhum.
Então, a gente precisa tratar isso como doença e auxiliar os pacientes a evitarem que tenham dores referente a essa doença.
Nesse caso, só realmente emagrecendo o cãozinho, a físio ajuda...
A fisio ajuda no alívio das dores, se for alguma dor articular, né? E emagrecimento é importante. Nesse momento é interessante o acompanhamento com veterinário nutrólogo para controle da alimentação. E caminhada, bastante caminhada.
Doutor, quem quiser encontrá-lo, tirar mais dúvidas sobre essas articulações, como tratar, como que te encontra?
Tem a rede social, minha rede social é Celo Benedetti, e tem meu celular particular, que eu atualmente tô atendendo, é o 45 99971 0262.
Pode entrar nas suas redes sociais, mandar pergunta?
Pode, à vontade.
Que mais? Só pra gente finalizar, quais são as dicas que você dá pro tutor com relação aos animais?
Observar muito o seu pet, né? Ninguém conhece melhor o pet do que o próprio tutor, né? Então, observe muito. Observa o caminhar, observar a forma de agir durante o dia. E qualquer alteraçãozinha que observar, entre em contato com o veterinário para que ele consiga ajudar a aliviar qualquer processo, qualquer dor, e para que ele tenha uma boa qualidade de vida.
Muito obrigada pela sua presença hoje, Marcelo, aqui no CBN Pets.
Eu que agradeço, Fran.
Agora, 10 horas e 22 minutos, nós vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um CBN Pets.